A partir de agora, nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, você fica com o programa Opinião. Produção e apresentação, Wendel Setúbal. Opinião. A bandeira pode ser de qualquer cor, mas a opinião é vermelha.
Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e este é o programa Opinião, Produção e Apresentação, Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de darmos as boas-vindas ao Wendel, eu informo que você pode deixar aí um recado nos comentários da página Fato e Ideias. Fato e Ideias. Nós estamos também na página da rádio e no canal da emissora no YouTube. Wendel, seja bem-vindo.
Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. O título, na verdade, não tem a ver com o assunto. Ou tem muito sutilmente. Nosso tema hoje é segurança. Mas usei esse título, Um Banqueiro nos anos 1970, para exemplificar a diferença. Bom dia, Deise. A diferença entre aqueles tempos que dá a impressão de que eu estou caindo naquela do idoso que diz que no meu tempo era melhor, e os tempos de hoje. Em 1970, janeiro, meu pai faleceu. Eu ia servir o exército no dia 15, ele faleceu dia 11. Aí eu resolvi não servir mais o exército e parar de estudar e arranjar um emprego. Aí depois ver o que eu fazia da vida. E foi o que eu fiz. O marido da minha, segundo marido da minha mãe, me arrumou um emprego num escritório de despachante. O despachante era primo do Lamartine Babo. Samuel Babo, o nome dele. 7 de setembro, esquina com Rio Branco. Aquele prédio antigo que tem até hoje. E eu almoçava nas imediações da Ouvidor ou Travessa do Ouvidor. Quando eu passava pela uma grande agência do Banco Nacional, eu via sair um senhor baixinho, óculos, terno preto, calça preta, sapatos pretos. Era uma figura. Tratava-se nada mais, nada menos do que o dono do Banco Nacional, Magalhães Pinto. Magalhães Pinto foi político. Foi governador do estado de Minas Gerais e foi quem deu a ordem para Olímpio Mourão Filho, então general da chefe da divisão de Minas Gerais, viesse por Três Rios e invadisse o Rio de Janeiro para depor João Goulart. A partir da conclamação de Magalhães Pinto, Amaury Kruger, em São Paulo, se convenceu, já estava convencido o da 4ª Região, Pernambuco, só o Rio Grande do Sul é que não aderiu, mas Brizola disse que não tinha sentido fazer uma região do Exército combater três. Não havia mobilização suficiente para isso. Então foi Magalhães Pinto que iniciou, em termos civis, o golpe militar. E ele saía, às vezes, acompanhado de alguma pessoa conversando, ou sozinho. Eu passava por ele, olhava, era Magalhães Pinto. Imaginem um banqueiro hoje, um político, governador, andando sozinho na rua. Impossível. Seria cercado por uma turma de seguranças que o protegeriam do assédio popular. Hoje você percebe isso, mas naquela época não. Naquela época você andava na rua com o dono do Banco Nacional. O Banco Nacional depois foi comprado pelo Unibanco, da família Moreira Salles, e depois a família se associou ao Grupo Setúbal, do Itaú. O presidente é, acho que Roberto Setúbal, do Itaú. Ele vai de helicóptero para o trabalho, lá em São Paulo. Os prédios modernos têm local para o helicóptero pousar. Ou seja, a burguesia no Brasil, parte dela, é invisível. Você não vê. Quem, o pobre ou o ladrão, no caso, vê quem? A classe média. A classe média que fica exposta nos carros, nas ruas. É, eu fui na comunhão da minha neta, de 13 anos, na Barra, no sábado retrasado, e, a 1 da tarde, o carro que estava na nossa frente saiu com 2 pessoas mascaradas, com a AK-45, uma submetralhadora. Os dois queriam, na verdade, o carro posterior ao anterior ao nosso, que estava atrás. Expulsaram o motorista, entraram no carro, o outro voltou para o carro e seguiram. Porque esse carro era importado, caríssimo. A gente estava passando a Via Brasil 1 da tarde, nem imaginar que ia ser roubado. Mas roubaram o carro dele. Mas o susto foi enorme. Eu vi 2 pessoas com... Nunca tinha visto a AK-45. É, muito citado aí nas incursões que a polícia faz. Aliás, está fazendo uma hoje na Maré, que está ocasionando 21 escolas paradas, postos de saúde parados, visita dos médicos às casas de doentes paradas, tudo por causa da meio quilo de droga que a polícia apreende. Mas, enfim, se eu digo que a burguesia é invisível e na classe média é razoavelmente visível, você entende por que nas pesquisas de opinião, quando se pergunta qual é o maior problema do Brasil, o povo responde: segurança. Na verdade, não é. O Brasil é um país injusto, desigual, onde 1% da população ganha o equivalente a 39 vezes o salário dos 40% mais pobres. Então, os problemas no Brasil não se limitam à segurança. Mas o pobre cita segurança. Por quê? Porque ele é alienado? Não, não é isso. Porque, ao contrário das outras classes sociais, ele, ao sair para o trabalho, às vezes tem que ficar esperando parar o tiroteio entre polícia e traficantes na comunidade em que ele vive. Ao voltar para casa, antes de entrar, se tiver uma incursão da polícia, ele também tem que aguardar o desfecho. O filho não vai à escola, a mulher que está doente não pode ir no posto médico. Tudo isso leva a ele ter uma sensação de insegurança, que se acentua com a possibilidade de ser furtado o seu celular no centro da cidade ou outro bairro. Isso, portanto, leva a segurança a ser o fator mais citado pela população. E a direita se aproveita disso. No domingo, no intervalo de Flamengo e São Paulo, no horário eleitoral gratuito, entra a mulher de Bolsonaro, Michele, para apresentar o candidato a prefeito do PL, que é um ex-policial que foi expulso. E ela diz que o grande problema do Rio é a segurança. Ele confirma e diz que fará tudo para resolver o problema e pede o apoio da população. Você vê, portanto, que a direita está aproveitando a insegurança que ela gera, apresentando isso como o grande feito, caso seja eleito. Em São Paulo, a gente já viu os efeitos disso. A PM de São Paulo está sendo estruturada para ser uma espécie de guarda fascista de Jair Bolsonaro. O secretário de Segurança nomeado pelo Tarcísio de Freitas, governador, é um ex-policial da Rota. A Rota é um setor da PM que sempre violento. Rota é uma sigla que indica o nome da de um PM que foi assassinado. Eu só sei o TA, é Tobias Aguiar. Deve ser Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, algo do tipo. Derrite é o nome desse deputado federal que foi escolhido secretário de Segurança de São Paulo. No verão desse ano, logo em janeiro, mataram numa favela, em Santos, um PM. Os PMs foram retaliar, se vingar. Chegaram a quase 80 mortos. Tudo a pretexto de procurar o assassino ou bocas de fumo. Quase 80 mortos, segundo dados que eu colhi num depoimento que o Zé Maria, do PSTU, fez. 80 mortos em São Paulo para vingar a morte de um PM. A imprensa foi perguntar ao governador o que ele vai fazer, porque os órgãos de direitos humanos da ONU disseram que vem aqui inquirir a polícia paulista. Resposta de Tarcísio: não estou nem aí. Essa resposta mostra que há licença para matar em São Paulo por parte da PM. Aquela câmera que foi instituída como lei para a PM usar como se fosse um adereço na farda, que permitisse avaliar se realmente ele respondeu ao tiroteio ou se ele começou atirando e em quem, a polícia paulista não vai usar, não está usando. E fica por isso mesmo. Para colocar a gente de confiança, o Derrit mudou mais de 60 oficiais de chefia. Chefia de pequenos batalhões que formam a PM de São Paulo. Os 60 demitidos tinham em comum serem contra a política de atira primeiro, pergunta depois. Botou gente de confiança, gente egressa da rota, ou seja, gente que vai matar. Essa é a resposta simplista que a direita tem aos problemas de segurança. Agora, se você me pergunta qual é a proposta da esquerda, não tem. A esquerda não tem acúmulo sobre a questão da segurança. Sempre subestimou esta questão. Esta que é a verdade. E nessa subestimação, as coisas foram crescendo em intensidade, porque as cidades estão cheias e muita gente sem recurso para trabalhar, a opção pelo crime é notória. E a polícia não investiga nada. A polícia só se preocupa com drogas. A polícia só vai investigar um caso se a pessoa for muito... se for uma celebridade. Aí atrai atenção, aí o delegado manda apurar. Pior ainda, esse Derrit fez. Ele está tirando atribuições da Polícia Civil, que resistiu ao seu fascismo, e passando para a Polícia Militar, como, por exemplo, o BO. BO é tradicionalmente feito pela Polícia Civil, boletim de ocorrência. O que ocorreu? Esse boletim de ocorrência, meu irmão era Polícia Civil, ele me dizia que ele determina se o sujeito vai ser culpado ou inocente. Na maneira como ele é redigido, o juiz não sabe do caso, não conhece ninguém, ele se baseia naquele boletim de ocorrência. A não ser que esteja flagrantemente contrário à realidade, ele se baseia naquele BO. E, pela maneira como ele é redigido, se ele diz que o PM resiste a um tiroteio que começa em cima dele, é uma coisa. Se ele diz que a PM abre fogo contra pessoas, inclusive algumas não ligadas ao tráfico, é outra coisa. Então, Derrit está fazendo com que algumas tarefas possam ser atributo da Polícia Militar, porque aí vai ser o gosto dele, ou seja, vai limpar a barra da polícia quando houver casos como esses 80 de Santos. Bem, tirando esse exemplo de São Paulo, até então, no Rio de Janeiro, era campeão nas incursões. E uma coincidência, tanto lá como cá, na verdade não é coincidência, tanto lá como cá, quem é que morre nessas incursões da polícia? Homem, negro, jovem, são os que morrem. E a esquerda continua sem acúmulo na questão de segurança. E no nível governamental, essas andanças de Lula, conversando com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara, mostram que o governo prioriza acordos. Lógico que ele está numa situação de inferioridade no Congresso e tem que ter acordos. Mas tem que também ter confronto, porque o saldo desses acordos é mais um empregado pelo Centrão no governo. O primo de Arthur Lira, apautado pelo que é Arthur Lira, foi nomeado para um cargo em Maceió, no INCRA, Reforma Agrária. O que esse sujeito sabe de Reforma Agrária? Nada. E provavelmente é contra. Foi demitido, Arthur Lira chiou. Lula já autorizou ele indicar outro nome. Esse, com certeza, vai fingir que é a favor da Reforma Agrária. Esses acordos que o governo faz são... Alguns são necessários, outros danosos. Outro fato sintomático foi os professores universitários das federais fizeram uma ida à Brasília, 5 mil, mas poderia ter tido muito mais. Gente da CUT presente, mas nenhuma faixa da CUT, nenhuma. A CUT continua a achar que fazer greve contra o governo popular é um equívoco, quando nem sempre o é. Depende do contexto. Os professores vão ter 0% de aumento e ano que vem terão 9%. Enquanto isso, o Congresso, que quer retaliar o governo Lula por alguns vetos que ele fez, a propostas aprovadas no Congresso, esse Congresso resolveu voltar a discutir o quinquênio para a área da justiça, juízes e desembargadores. Não é para o Meirinho, funcionário baixo da saúde, é para o juiz e para o desembargador. Quinquênio de, se não me engano, quase 9%, acho que é 5%. 5%. Afora o reajuste normal, quinquênio, 5%. Isso aí vai onerar a folha em bilhões. Bilhões. E Lula vai tentar, então, salvar. Antes de voltar ao tema de segurança, eu respondo uma pergunta da Deise, que pergunta se Boulos tem chance nas eleições de São Paulo. Tem e não tem, Deise, porque São Paulo já elegeu um prefeito de esquerda, que foi o Luiz Erundino, e depois a Marta, que era tida como esquerda. De esquerda não tem nada. Agora lançou o Boulos, que a mídia trata como esquerdista, como invasor de ocupações privadas, o que não é verdade. E só que seu candidato preferencial é medíocre, é o atual prefeito que era vice de Covas, assumiu devido ao falecimento de Covas. E tem lá um candidato do PL, ou é candidato para valer, e tem mais força, porque vai se for apoiar para o Bolsonaro, ou está colocado apenas para negociar, objeto de negociação. O Tarcísio de Freitas tem colocado que apoiaria o atual prefeito de São Paulo para a reeleição. O PSDB sumiu em todo o Brasil, não é um fenômeno apenas paulista, o que viria a uma polarização entre Boulos e um candidato mais forte da direita. complicar o quadro de São Paulo, é a cara dele. Tem duas candidaturas, uma populista, outra menos populista, mas que tira um voto da esquerda. É o caso daquela moça do PDT, eu não estou lembrando agora o nome dela, ela é uma candidata que tem boa...
Tabata Amaral?
Tabata, obrigado, Antônio. O eleitorado gosta do estilo dela, é uma pessoa de origem pobre, fez aquele curso de política que, financiado pelo dono da Ambev, que logicamente quer formar políticos, um misto de políticos e empreendedores, e aí lançou-se a Tabata. A Tabata, além de ser de um partido sem tradição, que é o PDT, São Paulo, ela tem posições ambíguas, ora para a esquerda, ora para a direita, mais para a esquerda, mas não é uma pessoa confiável totalmente. E além da Tabata, há a candidatura populista da Atena, que pode permanecer no páreo e, se permanecer, faz um estrago. Só que ele é democrata, ele vai estragar tanto a esquerda quanto a direita. Ele tira voto de todo mundo, porque ele tem um programa sensacionalista, esses programas que são a porta de entrada para o fascismo, que trata a cidade como se fosse uma cidade sitiada por bandidos e apresenta bandidos presos, faz escárnio deles. Aqueles programas que notabilizou-se aqui no Rio, o Wagner Montes, aquele que começou no programa de TV, virou um deputado direitista.
Cidade Portanto, Alerta.
Cidade Alerta. Portanto, Tabata, que deve manter a candidatura até o fim, e da Atena, que é uma incógnita, podem tirar voto de Boulos e do candidato lá do PMDB, que está no, que é o atual prefeito. No segundo turno, a Tabata provavelmente vai dizer que vai discutir princípios, mas vai discutir secretaria com Boulos. Não acho possível a Tabata apoiar o candidato de direita. Isso ela não faria, porque seria um suicídio político para ela. Quanto ao Boulos, tem uma coisa interessante referente a ele. O Frei Beto fez um texto reclamando que tem ido em reuniões só vê gente de cabelos brancos iguais a ele. Não está vendo a renovação na esquerda. Eu acho que ele, depende do tipo de reunião que você vai, Beto. Porque está havendo renovação, sim. Só que a nova geração ou chega com a visão ultra-identitarista ou chega com uma visão claramente antimarxista. Ou seja, da mesma maneira como a nova geração da esquerda nos anos 60, parte dela surgiu querendo partir para o confronto armado e se deu mal, há hoje uma parte da esquerda que atua segundo moldes muito pouco, vou dizer lá no jargão, proletários, muito pouco respeitoso. Eu encontrei um amigo que é do meu núcleo, que participou de um curso sobre ecossocialismo. Recebeu um texto feito por uma moça explicando o que era ecossocialismo. E recebeu um outro texto escrito pelo marxista Michel Louvi, que é um brasileiro, apesar do nome, que nos anos 60 foi para Paris, exilado e nunca mais voltou. É um cara considerado dentro da esquerda europeia, tanto que é dele a melhor crítica às posições de Althusser, que eram consideradas positivistas, muito pouco marxistas. Pois bem, embaixo do final do texto do Louvi, a moça chama atenção. Não se esqueçam, ele é homem, é branco, idoso e heterossexual. Há uma perplexidade aí. O que isso tem a ver com o texto do Michel Louvi? O fato dele ser homem implica que a visão dele vai estar toda calcada numa postura machista em relação ao ecossocialismo? É o nefando lugar de fala, esse conceito nebuloso, chancelado pelos franceses? Quando é chancelado pelos franceses, todo mundo aceita. É aceito por Deleuze, Guattari, Foucault, tudo bem. Bem, o fato dele ser heterossexual significa que ele compromete a luta pelo ecossocialismo? Também não. O fato dele ser branco, ele não escolheu ser branco, ele nasceu branco, no país. Branco. Nasceu no Michel Louvi branco. Idoso. Bom, é idoso. Ele nasceu antes dessa nova geração de militantes. É mais, regula mais ou menos pela minha idade, 72. Deve ser mais, é mais velho, deve ser 7, mais ou menos, por aí. Então, você vê que essa visão da nova geração é bastante equivocada, de ultra-identitarista, por ser homem, por ser hétero, por ser branco, e por ser idoso, aí entra uma questão etária que até então não havia entrado, era preciso ter um certo cuidado com o texto do Michel Louvi. Uma bobagem. Bom, se a esquerda não criar um acúmulo de discussão sobre segurança, não apresentar propostas claras, porque a prática da esquerda é ruim, Salvador é controlado pelo PT, governado pelo PT há 8 anos. É a polícia que mais mata no Brasil. Portanto, se a esquerda não tiver um acúmulo sobre essa questão de segurança, achando-a irrelevante, coisa que as pesquisas não mostram, a esquerda vai cair do cavalo na próxima eleição. Talvez. Eu digo talvez porque saiu uma pesquisa do IDEC que mostra que a popularidade de Lula continua a mesma. Isso é bom e é mal. É bom porque significa que ele não despencou. O que é ruim? Era para ter crescido, porque o governo, ano passado, foi bem sucedido na economia. E a pesquisa IDEC não constatou isso. A pesquisa IDEC também perguntou ao pesquisado, você é de esquerda ou de direita? Os percentuais mudaram um pouco. 1% de pessoas se disseram, 1% a mais, se disseram de esquerda, 2% se disseram de direita, a mais. Está na média. O resultado interessante dessa pesquisa é o enfraquecimento do centro, a chamada terceira via. Que, na verdade, não existe centro. Ou você está do lado dos exploradores ou não. Mas o centro gosta de dizer que ele existe, que ele julga com isenção, com imparcialidade. Conversa. Mas existe o centro. Só que debilitado, esvaziado, como mostra essa pesquisa IDEC. E mais, a pesquisa mostra que a insatisfação, que se achava que a juventude estava sendo ganha pelas ideias da extrema-direita, não. Uma parte da juventude está indo para a direita e outra parte está indo para a esquerda. Esse voto centrista não está na juventude, o voto de extrema-direita. Está entre a faixa de 30 a 40 anos. São essas pessoas que mudaram de ideia, ou estão mais à esquerda, ou estão mais à direita. Portanto, a polarização permanece no país, não temos como fugir dela. Mas a esquerda precisa ter uma política de segurança para poder apresentar a população, porque vai ser o cavalo de batalha da extrema-direita, que, aliás, cooptou aqui em São Gonçalo uma líder trans que era ligada ao grande nome da LGBT do PT, que é o nome dele é...
Uel Castilhos.
Castilhos, é. Que esteve na França fazendo uma pós-graduação, voltou e seu braço direito foi para o PL, ou seja, da esquerda para a extrema-direita. Isso mostra o poder de cooptação que o bolsonarismo vai fazer em todo o país, porque ele quer ter uma bancada própria, dentro do PL, lógico, mas uma bancada própria. Com interesses convergentes, ó, às vezes não com Valdemar da Costa Neto, mas os dois estão ligados, porque um depende do outro. Essa investida aqui, tirando o braço direito do Uel Castilhos, que é o nome do PT teórico mais forte no movimento LGBT de São Gonçalo, evidencia qual é o papel que vai cumprir o PL onde ele não estiver disputando o poder. Eleger uma bancada de vereadores que possa ser fiel e pressionar os prefeitos que forem oposição a um futuro governo de extrema-direita que ele acha que vai superar o de Lula. Pode superar, mas ainda não superou o que mostra a pesquisa IDEC. É isso aí, Antônio.
Você que está ligado aí no programa Opinião, deixe um comentário, né? Curta, participe. Vou deixar uma pergunta aqui, Wendel, você, se possível, responder, essa é minha. Há pouco eu vi uma manchete que o presidente Lula vai assumir a posição de garoto propaganda do seu próprio governo, né? Eu não vi detalhes, só peguei a manchete. Não sei se tem alguma avaliação em relação à propaganda oficial, né, do governo, qual tem sido o resultado, qual foi e qual é o resultado dessa propaganda. A manchete diz que o próprio Lula vai ser o garoto propaganda do governo. Se você puder responder aí, após o nosso intervalo, já já a gente volta aqui na Web Rádio Censura Livre.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Já estamos de volta. Durante aqui o início do programa, vou passar para o Wendel responder a pergunta que eu deixei no ar, que ele acha aí da posição do governo, quer dizer, do próprio presidente Lula, de ser o garoto propaganda aí do governo. A gente divulgou aqui o nosso, abaixar aqui o retorno, a gente divulgou aqui essa imagem que é a base do programa que o Wendel faz semanalmente lá na página Fato e Ideias, né, que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal. Divulgamos também aqui o link, né? Eu vou colocar o link aqui para você que está acompanhando, ter aí na... Já colocamos nos comentários, mas a gente tem o link direto para o texto desta semana, mas você pode ter acesso a todos os textos entrando lá na página e, se possível, curtir, compartilhar a página Fato e Ideias, facebook.com/fatoideias, facebook.com/fatoideias. E para fazer o contato direto com o nosso amigo Wender Setúbal, está todas as quartas-feiras aqui na Web Rádio Censura Livre. É o e-mail do Wender, direto com ele, wstblss@gmail.com, wstblss@gmail.com. Você, se preferir mandar uma mensagem através do WhatsApp, a gente retransmite para o Wendel. Fora do Rio, você utiliza o prefixo 21 965538908, 965538908. Você também pode deixando aí os comentários, né, na próxima edição, mesmo que não seja agora, na próxima edição o Wendel responde para você. E agradecer aqui a jornalista Cecília Setúbal, que, além de ser a administradora da página Fato e Ideias, também faz as imagens de divulgação aqui do programa Opinião. Muito obrigado aí à jornalista Cecília Setúbal. Wendel.
Bom, duas coisas antes que eu esqueci de mencionar. A primeira, em termos de público, foi um fracasso o comício de Bolsonaro em Copacabana. Mais ou menos 35 mil pessoas, é um número considerado elevado, 35 mil pessoas a um comício, mas ele esperava muito mais. A quantidade de senadores, de governadores, ele esperava 100 mil para cima. Foi um fracasso. Segundo, o Beto, o Frei Beto, alude à questão dos cabelos brancos, quando ele diz que o nome escolhido para vice de Boulos é Marta Suplicy, que vai fazer 80 anos. Ele diz que não é possível que não haja uma renovação na esquerda. Agora, há setores que querem a indicação do nome da, não sei se transferindo o título para São Paulo, da irmã de Marielle. Marielle Franco. Eu sou do PSOL, mas não fico muito contente com isso, não, porque é uma chapa pura do PSOL, apoiada pelo PT, é complicado, porque há um setor do PT em São Paulo, a família Tato, que é de direita. E esse setor vai boicotar a campanha do Boulos, com toda certeza. Então, não confio muito nisso. Agora, a grande crítica que se fazia internamente dentro do governo Lula era de que o Lula não estava participando das negociações. Eu acho mais importante isso do que o fato de ser garoto propaganda. O garoto propaganda, ou seja, ele ir falar para fora do âmbito do governo, será uma segunda etapa. A primeira etapa é ele resolver os pepinos, porque foi ele que montou esse frentão, e o frentão está cada um por si, Deus contra. Então, ele que tem que consertar esse frentão. Alegava-se que, ao contrário da gestão anterior, Lula não estava recebendo até alguns ministros importantes para despacho e andou muito tempo viajando. Viagens importantes, mas afetam a popularidade dele. Com as coisas que o governo fez no primeiro ano, relativo a Enem, relativa melhoria, pouquinho, mas houve, do padrão de vida do povo brasileiro, era para estar em melhores condições, como eu indiquei na pesquisa IDEC. Se ele está estagnado, é porque ele não está fazendo propaganda desse tipo de vitória que ele conseguiu. O único problema que nós temos é. Nós aceitamos essas pequenas vitórias de Lula. O problema é que ele continua religiosamente pagando altos juros aos banqueiros da dívida pública, que são titulares dos títulos da dívida pública. Não é o que a extrema-esquerda coloca, não vamos pagar a dívida interna. Não se trata disso. Trata-se disso porque não temos correlação de forças para isso. Trata-se de você renegociar com o grande investidor, que é a burguesia, você renegociar prazos, porque você pagar o que paga Haddad todo mês à burguesia, você é um cala-boca que ela aceita, embora reclame aqui e acolá de ajuste fiscal. Saiu na Folha de São Paulo de domingo um depoimento de vários empresários, e esse depoimento confirma que não há nenhuma coesão na burguesia. Há empresários que acham que está no caminho certo, há outros que acham que tem que ter um arrocho fiscal mais duro, do tipo do Maluco que fez lá na Argentina, e há de tudo no conjunto da burguesia. Em comum é ela, para quem tem título do governo, receber com altos juros. Isso é que precisaria ser alterado. Lula deve, portanto, partir para internamente costurar os acordos, o que significa, às vezes, dar mais cargos para o Centrão, e aí sim partir para ser um garoto propaganda, principalmente no segundo turno. Se conseguir, a direita deve conseguir, pelo menos, é favorita em Belo Horizonte e tem chances no Rio e em São Paulo. O Rio Grande do Sul é uma incógnita. Se a direita ganhar essas quatro capitais, será uma extraordinária vitória política do bolsonarismo. Torçamos e trabalhemos para que não. É isso aí.
Temos manifestação dia 1º? Teremos manifestação, protesto, ato? 1º de maio?
Se tiver no Rio, vai ser magro, viu? Vai ser magro, vai ser um protesto vegano.
Aqui tem show, né? São Gonçalo.
O Capitão Nelson, sempre atento aos reclames do povo, deve trazer aí algum artista de pagode, de música sertaneja, para comemorar o 1º de maio, à la Capitão Nelson. Essa deve ser a realidade de São Gonçalo. Vai levar muita gente. Não creio que isso influencie muito em voto, porque ele, infelizmente, mantém uma popularidade à custa dessas obras que aparecem, tipo recapeamento asfáltico. Mas. E essa semana saiu em defesa da Águas do Rio. Ele sabe a quem defender. Vai ter uma boa contribuição financeira para sua reeleição. Mas a panfletagem, espero que seja feita, vou saber o teor do texto hoje, é o que se pode fazer em São Gonçalo. Acho que no Rio deveria fazer também uma panfletagem. Fazer um ato esvaziado ou com quadros políticos de classe média não há muito sentido. Mesmo São Paulo, nunca houve grandes manifestações. A Força Sindical juntava muita gente na Paulista, porque prometia sorteio de carro. Veja só. É evidente que a CUT não vai fazer isso. A CUT não bota faixa quando vai protestar contra a Lula, mas não chega a esse extremo de sortear automóveis. É isso aí.
Um abraço, Wendel.
Até o dia 1º de maio.
Isso.
Estaremos ou na rua, ou aqui, ou transmitindo da rua. Isso vai depender da minha assessora para assuntos tecnológicos. Até lá.
Um grande abraço. Obrigado.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no RádiosNet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura-livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.